Retrospectiva hoje, recebendo aqui no estúdio o comandante da Polícia Militar de Uruçanga, o Capitão Cristóvão. Falávamos de ocorrências sobre o tráfico de drogas, a atuação da Polícia Militar, que está bastante constante. Quero falar um pouco também sobre os furtos, comandante, porque nós tivemos aí algumas operações referente aos furtos que também ocorrem, né, em determinados bairros. Como é que está essa atuação? Foram muitas as ocorrências, prisões ou apreensões? Como é que a gente pode também falar dessa movimentação? Porque há casos de algumas pessoas aí que até capacetes usavam aí para não serem reconhecidos, né?
Exatamente. Neste ano, Ed, nós tivemos dois meses que foram... Nós tivemos um ápice, né? Um pico de aumento de furtos aqui em Uruçanga, que foi nos meses de julho e no mês de setembro. Esses meses foram os meses que a gente teve mais furtos aqui na cidade. A nossa média de furtos, Ed, é de cerca de 10 e 15 furtos por mês. Esse é o nosso número. É um número um tanto quanto tranquilo, porque se nós compararmos outros municípios com o mesmo número de habitantes, tem outras cidades com um número bem maior. Então, a gente tem esse controle. Então, o número de furtos médio por mês varia de 10 e 15 furtos. Quando esse número ultrapassa, nós identificamos, e para nós acende um alerta, né, de que está tendo, como as pessoas acabam dizendo, uma onda, né? Então, a gente acaba reforçando o nosso foco, os nossos esforços para coibir isto. Então, nesses meses de julho e setembro, nós conseguimos retirar de circulação aqueles que vinham de forma reiterada cometendo furtos. Uhum. Então, no mês de setembro, nós tivemos, inclusive, um aumento de furtos de veículos. Inclusive, nós conseguimos, em conjunto com a Polícia Civil, retirar quem estava fazendo esses furtos de circulação. Então, os números naturalmente caem quando há essas prisões, e esse é o nosso trabalho, a gente analisar, estudar, planejar e apresentar soluções. Então, esse é o panorama dos furtos aqui de Uruçanga neste ano.
Quando a gente fala desses 15, não quer dizer que há 15 pessoas furtando. É a incidência de uma mesma pessoa que vai num dia, daqui a pouco vai em outro, é isso?
Exatamente. Por isso, Ed, a importância da comunidade fazer o boletim de ocorrência. Uhum. Por quê? Porque todas as vezes que alguém faz um boletim de ocorrência, para nós isso representa também um dado. Então eu consigo mapear o local deste furto, a forma de atuação, como que é o modus operandi que a gente fala, e a gente acaba identificando que muitas vezes esses furtos são cometidos por uma, duas ou até, no máximo, três pessoas com as mesmas características. Então a gente consegue fazer um trabalho muito mais cirúrgico em retirar essa pessoa de circulação. Por isso a importância da comunidade fazer o boletim, que hoje pode ser feito de forma online, uhum. Hoje pode ser acionada a Polícia Militar, hoje pode a pessoa ir diretamente na Polícia Civil, mas sim a importância de fazer o registro.
Porque a pessoa não vai saber se ela vai ser furtada ou não, né? Então ela vai fazer esse boletim depois do acontecido. Porque ela pode observar no momento do ato, ou com alguma câmera de segurança que ela tem em casa,
sim,
ou depois do acontecido, aconteceu à noite o furto, ela só visualizou pela manhã. Ela pode fazer o boletim tranquilamente.
Pode fazer. Inclusive, quando tem imagens, isso amplia ainda mais a nossa capacidade de resposta. Por quê? Porque muitas vezes a imagem já identifica, olha, isso aqui é a característica do fulaninho. Uhum. Aí vai juntando, né? Porque hoje o crime de furto, Ed, ele é difícil a pessoa realmente ficar presa. Tem que ter um conjunto de fatores aprovados pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar para que a gente demonstre para o judiciário que aquela pessoa precisa ser tirada de circulação. Então, um furto apenas não vai deixar uma pessoa presa, mas um conjunto de fatores, uhum, um conjunto de atos reiterados, eles acabam demonstrando, a gente consegue demonstrar para o judiciário que aquela pessoa tem que ser tirada de circulação. Aí, naturalmente, os números acabam reduzindo aqui na cidade.
Que ela já atuou uma vez, outra vez e outra.
Exatamente.
E que a atuação no furto é constante.
Exatamente.
Por isso é necessário o boletim de ocorrência para, na verificação,
sim,
saber que é a mesma pessoa.
Sim, por isso que a gente orienta, inclusive, através da nossa rede de vizinhos, uhum, a importância de de fazer o boletim, a importância de acionar o 190, para que nós tenhamos formalmente o conhecimento daquele fato.
Quando a gente fala furto, porque tem o furto e o roubo, né, que as pessoas confundem. O furto é quando não tem uma utilização de uma força de uma arma, né?
Isso, quando nós não temos violência, é aquela pessoa que entra numa residência, furta uma TV, furta um veículo, não tem a violência. Inclusive, Ed, nós temos uma redução dos nossos crimes violentos, homicídio, roubo, né, o assalto. A gente registrou neste ano em Uruçanga 4 roubos. O último foi, inclusive, o mês passado, ali na região do poliesportivo. 4 roubos neste ano, um número bem baixo para a nossa realidade. E isso é graças ao nosso trabalho ostensivo e coibindo os crimes.
O roubo é mais difícil de identificar, de fazer a prisão daquele criminoso que atuou? Porque a gente pode comparar, são crimes, né? Sim. Mas uma tem o uso da força, é mais difícil?
Na realidade, o nosso número de prisões em flagrante para o roubo, ele não é um número tão expressivo, mas ele é mais fácil do que o furto. Por quê? Porque, naturalmente, quando há o emprego da violência, aquela vítima, ela liga imediatamente para o 190, a gente consegue, muitas vezes, fazer um cerco, consegue identificar autores, mas nós não temos um número expressivo de prisões em flagrante, mas ele é mais fácil do que o furto. O furto, muitas vezes, ele ocorre à noite, ocorre na madrugada, quando a pessoa não está vigiando aquele patrimônio, aí sim nós temos que fazer um trabalho formiguinha para que a gente consiga retirar essa pessoa de circulação.
Mas estão atuando e é importante. Mas é sempre, acho que é legal e é importante falar que a pessoa evitar o confronto ali com quem esteja furtando ou no roubo, né?
Nunca reagir.
Deixar para a polícia, né?
Nunca reagir. A gente sempre orienta que uma vida, né, um patrimônio não vale mais do que a própria vida. Então, a pessoa, quando ela se engaja em cometer esse tipo de crime, principalmente crime violento, ela não vai para perder. Então, se a vítima ela acaba reagindo, a própria vítima pode acabar perdendo a sua vida para proteger o seu patrimônio.
Porque, às vezes, num furto, a pessoa não está aparentemente com uma arma, mas na reação do proprietário, da vítima ali, ela pode sacar de uma arma
Sim. Essa ocorrência pode evoluir, né?
Mas a atuação constante da polícia também constante. Nessa questão de furtos, a gente tem trazido aqui nos plantões de polícia e realmente tem verificado nessas apreensões e prisões, né? E a polícia militar, ela se aproxima diretamente com da população, né? Tem a rede de vizinho, tem essa atuação nas escolas também. Sim. Tem um trabalho constante sendo realizado, né?
Tem um trabalho, é uma política nossa de trabalho, desde quando eu assumi aqui a Polícia Militar em Uruçanga. A nossa prioridade é trabalhar a base, é trabalhar essas novas gerações, por isso a gente tem feito uma aproximação muito grande com as escolas. Nós temos feito realmente um contato direto com os gestores escolares, com os alunos através de palestras, não apenas o PROERD, mas também outras palestras. A nossa preocupação também quanto à segurança nas escolas, então a gente tem hoje um contato direto com todos os gestores. Nós temos uma rede em que nesta rede estão os diretores, que acabam nos repassando informações, acabam muitas vezes a gente acionando diretamente esses diretores para que a gente consiga resolver problemas, e é um trabalho em conjunto e nós queremos continuar e fortalecer ainda mais no ano que vem.
O trabalho nas escolas PROERD, né? Que o PROERD já há anos, né? Mas agora tem realmente a inserção lá dentro da escola. Acho que é importante porque a criança segue já nesse ritmo de preciso de segurança, eu não posso estar no crime. E se espelha, né, na polícia, né? Acho que é importante isso, né?
A nossa presença, Ed, ela é importante no ambiente escolar, não apenas na parte das entradas e saídas, prestando aquela segurança, mas o nosso contato com a comunidade escolar, ela é extremamente importante, porque é através desse contato é que nós conseguimos identificar os problemas que estão ocorrendo no ambiente escolar. Então, muitas vezes, a gente toma o conhecimento de que um aluno está dando problema, muitas vezes há uma situação de risco dentro da escola e nós precisamos tomar esse conhecimento. Por isso a importância da nossa aproximação com a comunidade escolar.
Hoje a conversa é com o comandante da Polícia Militar de Uruçanga, Capitão Cristóvão, falando sobre o ano 2025, esses 6 meses em especial que o comandante está estão cuidando da Polícia Militar de Uruçanga. Só para a gente entender para as pessoas que às vezes ficam desavisadas, Polícia Militar de Uruçanga, ela é responsável por Uruçanga e por mais quais locais?
Quatro municípios, não, Uruçanga, Orleans, Lauro Miller, Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Até informando a comunidade, cada local deste, com exceção de Uruçanga, existe um comandante local que dá todo o direcionamento operacional da Polícia Militar, ele comanda de fato, mas o suporte, as diretrizes é aqui de Uruçanga. Uhum. Então a gente não fica apenas restrito à cidade de Uruçanga, mas sim a gente tem essa abrangência nesses outros quatro municípios.
Cinco municípios estão da
total,
segunda companhia.
Segunda companhia, cinco municípios ao total.
Bom, a gente falou da aproximação das escolas, mas o que vocês projetam também como Polícia Militar? Porque a gente tem essa atuação, né, dia após dia na parte mais urbana, né, da cidade. Mas tem um interior que é bastante amplo aqui em Uruçanga, né? Há um trabalho realizado que há a projeção de aumentar também para próximos anos?
Sim, na realidade não é uma novidade a nossa presença no interior, já de outros comandantes anteriores a mim já tinham essa preocupação, mas nesses últimos três meses estamos estudando essa nossa presença na área rural. Inclusive, nós temos hoje, do total de bairros aqui em Uruçanga, 56% dos nossos bairros aqui em Uruçanga estão em área rural. E a nossa capacidade de atendimento nessas localidades, ela é um pouco dificultosa, até pela região, até pelas características locais. Mas para o ano que vem, nós estamos estudando a nossa ampliação e a nossa presença não apenas física e ostensiva na área rural, mas também aquela aproximação com a comunidade rural. Nós temos pessoas que produzem na área rural, trabalham, têm o seu meio de vida na área rural. Nós temos pessoas que têm sítios que acabam muitas vezes não estando, né, diariamente na área rural, mas têm sim boa parte do ano a presença. E também nós temos aquelas pessoas que moram, né, vêm trabalhar na cidade, mas moram num bairro que é numa área rural. Então a gente precisa também ampliar a nossa atuação na área rural, buscando informações com a comunidade, até para casar com aquilo que eu venho falando recentemente. A gente já vem identificando um fenômeno de ocupação na área rural por pessoas que estão foragidas da justiça, por pessoas que querem ampliar a presença do crime organizado. Então nós já experimentamos isso este ano em alguns municípios aqui da companhia ao qual eu comando, e a gente precisa estar na área rural. Então, não raras vezes, nós identificamos que traficantes de outros municípios estão ocupando a área rural, até pela falta de vigilância, pela falta da presença da Polícia Militar, eles vêm estrategicamente ocupando essas áreas rurais. Então, o ano que vem, nós já estamos planejando a nossa ampliação, buscando as lideranças na área rural para que a gente consiga ter um contato muito mais próximo, e também um trabalho de inteligência para saber o que está acontecendo, como que a área rural ela está relacionada com a segurança pública.
Quer dizer, o criminoso ele vai sempre buscar um local que fica longe do policiamento, longe da polícia, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, longe das forças de segurança, né?
Sim.
Eu creio que a comunidade, os moradores de épocas da comunidade, são famílias, conseguem identificar que aquela pessoa que vem para lá é diferente, tem uma atitude suspeita e pode fazer também o trabalho de ir lá na polícia e fazer um boletim e registrar, né?
Sim, hoje a nossa rede de vizinhos ela está também na área rural, né? Nós temos pessoas que moram em bairros que são característicos de bairros rurais, que estão na rede de vizinhos e trocam informações. E a gente precisa incentivar isso, Ed. A gente precisa fazer com que as pessoas também desconfiem. Poxa, será que esse meu vizinho, será que essa pessoa que chegou recente no bairro, de onde ela veio? Como qual é o meio de vida dela? Será que ela não está se escondendo? Será que ela não está... a casa fica o dia inteiro fechada, as pessoas não têm circulação. Então, a gente precisa incentivar a comunidade a também ser os olhos da polícia nessas áreas. E a gente vem trabalhando junto para isso.
Porque, se a gente for considerar, tem uma linha bastante fino ali sobre a questão da xenofobia, mas não, é uma questão de segurança, né?
Segurança.
Segurança, porque se a pessoa está em atitude, eu tenho uma suspeita ali, acho que nada mais justo do que saber quem é o teu vizinho que vai morar do lado da tua casa e que pode estar numa situação de crime,
sim,
também, né?
Sim, eu vou dar um exemplo bem simples que ocorreu este ano num município aqui próximo. Nós tivemos uma família que foi morar na área rural, eles alugaram uma casa na área rural, e ninguém sabia quem era essa família, o que eles faziam, e um dos membros da família era uma pessoa faccionada, tinha envolvimento com o crime organizado, e ocupou a área rural ali, e ninguém percebeu, até o dia em que a própria facção ela veio cobrar uma dívida e acabou dando troca de tiro, acabou dando um problema. Então, isso nos acendeu um alerta de que a nossa presença na área rural, ela não se restringe apenas às nossas rondas, à nossa presença física e ostensiva, mas sim trocando informações com a comunidade, buscando a comunidade para que ela seja parceira da Polícia Militar e para que a gente consiga ampliar mais ainda a nossa malha de atuação aqui na cidade e na região.
Que entra aquela questão também, né, o capitão? Ah, todo mundo é livre, né, para ir e vir, para circular, para estar no coletivo, mas eu creio que desde que seja uma pessoa de boa índole e não queira causar o mal para o próximo, né?
Sim, sim.
Eu acho que é nesse sentido, né?
Se a comunidade fechar os olhos e esse papel ser apenas da Polícia Militar, naturalmente o crime ele começa a aumentar na cidade. A sensação de insegurança ela começa a aumentar na cidade. E não é uma questão, Ed, de perseguição. Não é perseguir. É saber, né, como que as pessoas... quem está ocupando a nossa cidade? Quem que são as pessoas que estão na cidade? Elas vêm para trabalhar? Elas vêm foragidas? Elas vêm para cometer crimes? A gente precisa ter esse conhecimento.
Uhum. E fazer o reconhecimento do local, a polícia ajuda a fazer. Que bom que a rede de vizinho, que há tempos, há outros anos, não havia rede de vizinhos, o pessoal ligava muito para a rádio. Ah, tem um carro, atitude suspeita aqui, ou um carro diferente, o interior, né?
Sim.
Então hoje a rede de vizinho consegue realizar isso. Então essa troca de informações é importante também, porque ajuda a manter a segurança, né? E é sempre importante o contato com a Polícia Militar. Estamos com o comandante, capitão Valdir Cristóvão. Breve intervalo novamente, a gente retorna para concluir a conversa aqui, falar, a gente fala tem do polo esportivo, tem um projeto legal que o senhor falava que a gente vai tratar na sequência sobre o policial temporário, né?
Exatamente.
A gente vai explicar daqui a pouco também.